Bezat Hashem, estamos da Fret, Amud Alef, três linhas do começo do Daf. O Agmará vai continuar analisando os psukim, que cita as palavras de Moshe Rabbeinu, quando ele nomeou os 70 anciões para eles serem os juízes do povo. E Moshe Rabbeinu diz que Katon, que Gadol, Tishmeun, vocês vão ouvir as questões pequenas, assim como as questões grandes. Amar Yesh Lakish, sobre isso falava Yesh Lakish, Sheyeh Chaviv Alecha Din Shel Pruta Kedin Shel Me'amane. Esse passuco nos ensina que um julgamento, mesmo de um pequeno valor, Pruta, que é um valor mínimo monetário, ele tem que ter o peso, a importância de um julgamento de uma grande fortuna. Analisa Amar as palavras de Yesh Lakish, Lemai Ilcheta Ilema Leyune Beyul Mifzekei Pshita. Se Yesh Lakish quer nos dizer que nós temos que tomar a decisão com a mesma seriedade e a gente tem que analisar bem o caso antes de fixar o veredito, é óbvio que é proibido fixar o veredito sem que a gente tenha certeza. Ela, Leakdume, fala que não, o que o Yesh Lakish vem nos ensinar é que se a questão de um valor menor veio perante o juiz, ele não deve falar que ele vai começar pelo segundo julgamento, já que se trata de um valor maior. Não, já que eles vieram, o primeiro julgamento de deputado, o valor menor, veio antes, acaba com esse julgamento e não antecipe o outro somente por causa do valor. Continua Moshe Rabbeinu e diz, Lota guru mipnei ish, que amishpat lelohim hu. Moshe Rabbeinu fala para os juízes que o julgamento, ele é de Deus. Amar Rav Chanan Rav Chanina, fala Rav Chanan, não, filho de Rav Chanina, assim como vimos no Daf anterior, Amar HaKadosh Baruch Hu, Deus, como se fosse que ele diz, Lo dayan el shayim shenotlim, mizem amon venotlim leze, shelokadin. As pessoas perversas, não só que eles fazem uma ruindade com isso, que eles tiram dinheiro de uma pessoa e dão para outra, não justamente, eles dão trabalho, de certa maneira, para Deus, que agora vai ter que devolver o dinheiro para aquele que foi prejudicado. Continua o Moshe Rabbeinu falando, no Parashá de Korach, que ele nomeou os anciões, e aí ele fala que eles vão tratar das questões menores, e as questões mais difíceis vão ser trazidas para o Moshe Rabbeinu. Mas vai achar que as questões nas quais vocês vão ter dificuldades, vocês vão trazer para mim. Amar Reb Chanina, sobre isso falava Reb Chanina, veitem Reb Ushaya, ou segundo outras versões dizia Reb Ushaya, Aldavar Ze, sobre esta frase que falou Moshe Rabbeinu, vocês vão me trazer as questões difíceis e eu vou responder. Neenash Moshe, o Moshe Rabbeinu foi castigado, porque Moshe Rabbeinu, ele se comportou de maneira um pouco orgulhosa, que ele disse que as coisas que vocês não vão saber, venham para mim que eu vou responder. Ele se comportou de uma maneira um tanto arrogante, e logo ele foi castigado por isso. Qual foi o castigo? Shenemar, como conta o passuco na continuação, vai akrev Moshe mishpatan lifnei Hashem, na questão da herança das filhas de Tzofrat, como conta a Torá. Elas perguntaram para Moshe Rabbeinu qual que é a lei, e ele não sabia. Ele teve que perguntar para Deus, porque ele não sabia a lei. Esse foi o castigo dele, por ele ter se comportado de maneira um pouco arrogante. Mark falou Nachman Bar Yitzchak, falou Nachman Bar Yitzchak contra essa ideia. Miktiv vashmiachem, ushmaativ ktiv. E gamir la gamir, na velozi na gamirna. O Moshe Rabbeinu, ele não disse que as questões que vocês não vão saber, tragam para mim e eu vou lhes ensinar. Não foi isso que Moshe Rabbeinu disse. Ele disse que as questões que eu, as questões que vocês vão ter dificuldades, tragam para mim e eu vou estudar o caso. Ou seja, se ele souber a resposta, ele vai falar. E se ele não souber, então ele vai perguntar para Deus, que é o que é a lei. Então ele não se comportou de maneira arrogante, porque ele falou, se vocês vão trazer para mim e se eu não souber a resposta, eu vou perguntar para Deus. Então o comportamento de Moshe Rabbeinu não foi o comportamento errado. Logo, não é esse o motivo que ele não sabia a lei no caso das filhas de Tzofar. E naquele detalhe, o motivo então que ele não sabia esta lei foi como dito na Braita. ראויה פרשת נחלות על הברייתא שיכתב על ידי משה רבינו. Na verdade, o Moshe Rabbeinu estava no projetamento de Deus, que Deus iria ensinar a lei da herança das meninas, como no caso das filhas de Tzofrat. Essa lei ia ser ensinada para o Moshe Rabbeinu. Ela se zahu gnot Tzofrat venechtav al Adan. Porém, já que as filhas de Tzofrat vieram e pediram que foram, tiveram uma iniciativa e foram para Moshe Rabbeinu pedindo que elas queriam receber uma parte, uma porção de terra na terra de Israel, já que elas foram pedir, então elas se anteciparam, e aí Moshe Rabbeinu ainda não tinha aprendido a lei e foi perguntar para Deus. Da mesma maneira, Reuia está a parashat Mikoshesh que teve de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu também tinha que aprender de Deus a lei do Mikoshesh. Mikoshesh é a pessoa que profanou o Shabbat, e ele deve ser castigado, que ele vai ser através de apedrejamento. Esta lei deveria ser ensinada para Moshe Rabbeinu. Porém, o que aconteceu de fato é que o Mikoshesh, a Torá conta que esse homem, ele sim profanou o Shabbat, e aí foram para Moshe Rabbeinu, perguntaram, ele não sabia a resposta, perguntou para Deus, e Deus deu a resposta. Por que Deus não ensinou para Moshe Rabbeinu direto? Ela tinha que cair no projeto de Nechtevaredo. O Mekoshesh fez um pecado, se antecipou, fez o pecado, e aí essa paraxá, que é uma paraxá negativa, que nos ensina de algo que não é positivo, foi trazida para Moshe Rabbeinu. Leram Decha, aprendemos disso. Shemgalgalim Chovar Adei Chayav, Zchuta Adei Zakai. Aprendemos que a pessoa que tem uma iniciativa positiva, isso, Deus traz para ele mais um mérito. Já que ele teve uma iniciativa, Deus traz para ele méritos. Logo, as filhas de Tzofrat, já que eles tiveram uma iniciativa positiva de ir e pedir para Moshe uma porção à terra de Israel, então Deus ensinou para Moshe, pelo mérito delas, esta lei. Elas que tiveram o mérito que esta lei fosse ensinada. Porque elas foram e tiveram a iniciativa. Mesma maneira, a pessoa que tem uma iniciativa negativa, como o Mekoshesh, ele, a paraxá do apedrejamento, que é algo negativo, foi trazido através dele. Continua, Moshe Rabbeinu fala que quando ele nomeou os juízes, ele ordenou os juízes para eles julgarem, e depois Moshe Rabbeinu fala que ele ordenou o povo para ser julgado. Amar Rebbe Lazar, Amar Rebbe Simnai, fala Rebbe Lazar, nome de Rebbe Simnai. Por que? O que quer dizer que Moshe Rabbeinu ordenou os juízes e ordenou o povo? Azarai Tzibur Shei Matan Rehem. Por um lado, o Moshe Rabbeinu, ele instruiu o povo para eles temerem e respeitarem o que diz o juiz. Por isso ele ordenou o povo. Ve'azarav Adayan, She'izbol et Tzibur. E por outro lado, Moshe Rabbeinu adverte para o juiz ser tolerante, para ele não ser muito duro com o povo. Ad kama Avraham Hanani, dizer Avraham Hanai, ou Reb Shabtai, Kasher Isa Aumen et Ayonek. A tal ponto, assim como um pai é tolerante com seu filho, assim também os juízes devem ser tolerantes com o público. Ktiv ki atata vov, ktiv ki atata vi. A gente viu que Moshe Rabbeinu fala para o Yoshua, o sucessor dele, você vai entrar na terra de Israel liderando o povo. Já quando Deus fala com Yoshua, Deus fala, você vai trazer o povo para a terra de Israel. Qual que é o motivo dessa diferença? Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan, amar le Moshe Yoshua tava zkenim shvador imahem. Moshe Rabbeinu falou, seja tolerante com o povo, não seja um líder duro. Então, como se fosse que você está junto com o povo, você vai vir junto com o povo, junto com os outros sábios, para a terra de Israel. Não seja um líder sozinho, junte os outros sábios junto com você, não seja um líder duro. Amar o Hakadosh Baruch Hu, já Deus falou para o Yeshua, não, toma aquele, veja por Godar, não seja um líder mole. Um líder, ele tem que ser duro, persistente. Davar Echad Lador, Venshnei Davar Lador, porque tem que ser um líder na geração. A geração tem que ter um líder que ele lidera tudo. Não dá para ele se juntar com os outros sábios e ser de mais humilde, porque e aí ele não vai conseguir liderar o povo. Por isso Deus falou, não, a Tata vivo, você vai trazer o povo, e não junto com os outros anciões vocês vão entrar na terra. Tanya, diz uma braita, Zimun Beshloshá. O Zimun, ele é feito com três pessoas. Mais Zimun, o que quer dizer o Zimun, que é feito com três pessoas? Ileima Birkat Zimun. Se a braita está se referindo o zimun, que é feito antes do Brikat Hamazon, quando tem três pessoas que comem pão juntos, eles têm a obrigação de, antes do Brikat Hamazon, fazer a brachá do zimun. Ve a Tanya, uma outra braita diz, zimun, o Brikat, zimun, beshloshá. A braita fala o seguinte, o zimun e a brachá do zimun são feitos com três pessoas. Daqui aprendemos que o zimun é outra coisa, a não ser a brachá do zimun. Então, o que é esse zimun? Vechi teima pirushi que eu me farshi mais zimun, brincado zimun. E talvez você venha a dizer que a explicação da braita é o seguinte. O zimun, ou seja, a brachá do zimun, é feita com três. Veatara, temos uma terceira braita que diz zimun beshloshá, brincado zimun beshloshá. O zimun é feito com três. A brachá do zimun é feito com três. Nessa terceira braita, está claramente que o zimun não é a brachá do zimun. Então, o que quer dizer este zimun que é feito com três pessoas? Era mais zimun. O que quer dizer Zimun? Azmunei Ledin é o convite para a convocação para o julgamento. Que é a de Amarava, assim como falou Rava, Hane Beit Lata de Anidat Vivi Azil Shlicha de Beidina, Ve Amar Mipuma de Had, Lo Amar Klum. Falou Rava, quando temos três juízes, e uma pessoa vem falar que fulano está devendo dinheiro para ele. Então os juízes convocam este fulano para vir e comparecer no julgamento. Se o mensageiro ele não fala no nome dos três, que eu estou te chamando no nome do tribunal formado por três juízes, se ele não fala os três juízes, então isso não é considerado um zimun, não é considerado que a pessoa foi convocada. Ademar me chama de culo, somente se ele fala o nome dos três, quer dizer que ele foi convocado. Hane finaliza a braita. Hane me libelo yoma de dina. Tudo essa lei só é válida se não é o dia do julgamento. Se é um dia que somente vai o mensageiro e fala, olha, os juízes mandaram, pediram para te chamar, então ele tem que falar o nome dos três juízes. Mas se é o dia dos julgamentos, tem uns certos dias que o tribunal está aberto, e aí, já que nesse dia todos sabem que se o mensageiro veio nesse dia, então obviamente quem enviou ele foi o tribunal. Tribunal que está aberto nessa hora. O horário de funcionamento do tribunal. Já que é no horário de funcionamento do tribunal, mesmo que ele não cita os três, já que é óbvio que os três enviaram, mesmo assim, isso é considerado um zimun. Vamos voltar, então, para a nossa Mishnah. Shalach le Rav Nachman bar Chizda le Rav Nachman bar Yaakov. O Rav Nachman bar Chizda enviou uma mensagem para Rav Nachman bar Yaakov, perguntando, Lamedeinu Rabbeinu, denek nasot bekama. As leis de Knessot são julgadas num tribunal formado por quantos juízes? Knessot, como a gente já falou, alguns da Pima, é o seguinte. Existem leis que a Torá impõe sobre a pessoa, porque realmente a pessoa está devendo. A pessoa causou um prejuízo para outra, tem que pagar o prejuízo. O outro perdeu dinheiro, ele tem que cobrir o prejuízo. Porém, existem outras obrigações monetárias que a Torá impõe sobre a pessoa, não porque ele causou um prejuízo para a pessoa, e sim, é um knas, uma multa para a pessoa ter agido de maneira errada. Por exemplo, um homem que fala mal da sua esposa, como a gente vai ver mais adiante, ele tem um knas, ele recebe uma multa que ele tem que pagar um certo valor para o pai da menina. E assim por diante, não é que ele não vem pagar o prejuízo. Ele não vem cobrir o prejuízo que ele causou. E sim, a Torá impõe sobre ele uma multa. Isso é chamado de knas. É uma dívida monetária que ela não vem cobrir um certo prejuízo. Estas leis, os knasot, são feitos num tribunal de quantas pessoas? Fala com a Maica Mibari, Hanantna, Beshloshá. Como assim? A gente viu na nossa Mishnah que todas essas leis, como Tashlumei Kefel, Tashlumei Hamishá, que são knasot, são feitos num tribunal de três juízes. A gente viu claramente na nossa Mishnah. Por que então o Rav Nachman não sabia essa lei? Ela e a Hibum Rekam Ibarei. Não, a questão do Rav Nachman era outra então. Dá em direito knasot ou não? A questão é lógico que três fazem o juiz. Mas temos uma lei que diz Yahidum Re, que se temos um só juiz, já que ele é um especialista e já que ele é um especialista em julgamentos, mesmo sozinho, segundo algumas opiniões, ele pode fazer um julgamento monetário. A questão é, será que com relação a Knessot, ele também pode julgar ou não? Amarlei, respondeu o Rav Nachman, Baryakov, Tanitua, a resposta está numa braita. A braita fala, Tashlumei Kefel Tashlumei Baruch HaMishah, Bishloshah. o pagamento do dobro, um ladrão que rouba, ele tem que pagar além do que ele roubou, tem que pagar o dobro. Isso, por exemplo, é um pagamento de Knas. Ou, em certos casos, ele paga até 4 vezes o que ele roubou. Tem que ser feito num tribunal de 3. Fala, Gmará. Mas Shloshá, ele é mais Shloshá de Otot. Se a gente está falando num tribunal de 3 pessoas simples que não são especialistas, Ha'amar, avua de avua, o pai do seu pai falou, Mishmei de Rav, o nome de Rav, falou, Sarabi, eu estou pensando em Dinei Knasot. Que para fazer Knasot, os mesmo 10 juízes, se eles não são Munchim, se eles não são especialistas, eles não são válidos. Logo, esses 3 juízes se tratam de 3 especialistas, Munchim, Ela Munchim, porque a Marcha já a gente vê que com relação a Knasot, precisamos de um tribunal de 3 e não pode-se fazer esse julgamento através de uma pessoa, mesmo que der um especialista. Voltamos de novo para a nossa Mishnah. A nossa Mishnah trouxe uma discussão entre Rabbi Meir e Chamim. O Rabbi Meir falou que Motzi Shemra Beshalosh, Chamim falou Beshim Beshalosh, ou seja, temos uma lei na Torá de uma menina que casa com seu marido, e o marido vem e diz que esta moça não era virgem. Logo, temos aqui 2 questões. A primeira é uma questão monetária, porque a lei diz que uma menina virgem, quando ela casa, ela recebe na Ketuvá um valor de matai mané, de 200 mané. Já uma menina que já foi casada, ou que não é virgem, ela recebe metade deste valor na Ketuvá. Ketuvá é o marido se compromete, que caso ele divorcie a mulher, ou caso ela se enviuva dele, ela vai receber um valor, vai pegar um valor do dinheiro dele. Então, logo, primeiro aqui tem uma questão monetária. Ele escreveu o valor para que se paga para uma mulher virgem, e agora ele está dizendo que ela não era virgem. Então essa é uma questão monetária. Porém, temos aqui uma suspeita. Se ela teve relação com um outro homem antes de casar com ele ou noivar com ele, tudo bem. Mas se ela teve essa relação depois de já estar comprometida com ele, aqui, esta mulher merece pena de morte, porque ela já estava comprometida com um homem e teve relação com outro. Então, temos aqui 2 questões. A primeira é uma questão monetária, e a segunda é uma questão de nefashot, uma questão que tem a ver com pena de morte. A nossa Mishnah se trata de um marido que ele vem falar sobre a questão monetária. Ele agora não quer falar da pena de morte. Ele quer simplesmente falar que ele se comprometeu a pagar um valor, e já que ela não é virgem, ele não tem que pagar esse valor. É uma questão monetária. O Rebbe Meir, da nossa Mishnah, falou que, e já que é uma questão monetária, isso vai ser tratado num tribunal de 3 juízes. Já os Hachamim discutiram e disseram que não. Já que isso tem a ver com uma questão de pena de morte, este julgamento vai ter que ser feito num tribunal de 23 juízes, assim como as outras questões com relação à pena de morte. Qual exatamente que é a discussão entre eles? Por que os Hachamim falam que, já que tem a ver com pena de morte, tem que ser feito com 23? Isso que pergunta Gmará. E daí que tem a ver com julgamentos de pena de morte? Afinal de contas, aqui o julgamento é monetário. Por que não é bastante um tribunal formado por 3 juízes? A Gmará vai trazer algumas explicações para explicar qual que é a discussão entre Rebbe Meir e Hachamim. Amar Ula, a primeira explicação é a explicação de Ula. A questão é o seguinte: o julgamento agora é um julgamento monetário. Porém, uma vez que a gente vai julgar sobre esse assunto, a notícia vai se espalhar que temos uma suspeita que essa mulher traiu o marido. Uma vez que a notícia se espalha, suspeitamos que talvez existem testemunhas que viram o ato, o pecado, e aí eles vão vir testemunhar no tribunal. E aí vão ter uma questão de pena de morte. O Remir diz que a gente não tem essa suspeita. Já os Rechaim discutem e falam que a gente sim tem essa suspeita. Logo, este mesmo julgamento pode se desenrolar e se transformar num julgamento que tem a ver com pena de morte. Já então, por causa disso, fala o Sachamim que, já que esse próprio julgamento pode se desenrolar e chegar a uma pena de morte, desde agora já devemos começar o julgamento com 23 juízes. Essa é a explicação de Ula na discussão do Rebbe Meir e Chamim. Rava, amar. O Rava traz uma outra resposta, uma outra explicação. Kulam lelas no Hashina. Não, ninguém fala que a gente suspeita que vão vir testemunhas, etc. Verba Hashina, Kulam de Shunim Kabifrika. A discussão aqui é: será que devemos honrar os anteriores ou não? Ou seja, Verba Maiaskina, que quando Ichnef Measara, retrata Alemei Dandin Nefashot ve Ivdur. Se trata que o marido, numa primeira instância, veio dizer que a mulher merece pena de morte. E ele trouxe testemunhas, etc. E então juntaram-se um tribunal de 23 sábios para tratar do assunto. Se trata de um assunto de pena de morte. No fim das contas, eles acabaram, por algum outro motivo, não fazendo esse julgamento. E os 23 se espalharam. Falou o marido, tudo bem, vocês não querem fazer agora o julgamento da pena de morte, mas pelo menos façam o julgamento monetário, que eu não vou precisar pagar. Já que o tribunal, esse mesmo julgamento começou com 23, o Rebbe sustenta, mesmo que ele começou com 23, podemos agora fazer a questão monetária com 3. Já os Hachamim discutem e falam que não. Já que o tribunal, o julgamento começou com o tribunal de 23, é uma desonra para os outros sábios continuar esse julgamento com 3 sábios somente. Mesmo que é uma questão monetária, mas afinal é a continuação do mesmo caso. Por isso, também nesse caso, temos que esperar os 23 se juntarem novamente. Temos então a primeira explicação do Ula e agora a explicação do Rava. Meite ve'agmara questiona a explicação do Ula. Ve'chamim omrim tav'om amon be'shloshá, tav'on nefashot be'sinim ve'shloshá. A Tosefta, ela cita a opinião de Chachamim, dizendo: Chachamim falam que se o marido vem cobrar uma questão monetária, o tribunal é formado por 3 juízes. Se o marido vem cobrar uma questão de pena de morte, o tribunal é formado por 23 juízes. Bishlam alerava, essa Tosefta combina com a opinião de Rava. Por quê? Tav'o mamon t'chila b'shloshá, tav'o nefashot t'chila filo mamon b'slim b'shloshá. Porque a Tosefta diz, na opinião de Chachamim, que se o marido está cobrando dinheiro, ou seja, que ele começou o caso já cobrando somente a questão monetária, temos 3 juízes. E se ele começou o caso cobrando pena de morte, então, mesmo na continuação desse julgamento, vamos precisar de 23 juízes. Então, a Tosefta vai de acordo com a opinião de Rava. Ela leu na caixa. Porém, segundo o que disse o Ula, a opinião de Chachamim é que a gente desconfia que vão vir testemunhas, e então o julgamento vai se desenrolar para uma questão de pena de morte, então desde o começo precisamos de 23 juízes. Porém, a gente vê na Tosefta, Chachamim sustentam que se ele está cobrando dinheiro, bastam 3 juízes. E não, como disse o Ula, que a gente desconfia que vai se desenrolar e precisamos desde o começo de 23. Amar Rava, fala então o Rava, como é que a gente vai explicar a opinião do Ula? Ani ve'arisha b'chamura targim na'omanu Rebchi Abaravin. Eu e a fera do Beit HaMidrash, quem que é a fera, o Rebchi Abaravin? Eles responderam a opinião de Ula da seguinte maneira: Achabai Askina, esta Tosefta se trata de um caso completamente diferente. Shevi Abar Edim Shezinta, se trata que o marido veio dizendo que ela o traiu e ele trouxe testemunhas que ela pecou, logo dizendo que ela merece pena de morte. E aí o pai da menina, ou a própria menina, conseguiu trazer 2 testemunhas que provam que os 2 primeiros, os testemunhas que o marido trouxe, são testemunhos falsos. Nós sabemos que a lei diz que uma pessoa que traz Edim Zomim, uma pessoa que traz testemunhas falsas, então a lei diz que o castigo que ele quis impor sobre a outra pessoa deve ser dado a ele. Logo, Balei Gavot Mamon, se a intenção do marido, quando ele trouxe as testemunhas falsas, era cobrar dinheiro, Mimbal Beshloshá, então agora o pai da menina ou a menina vem cobrar de volta do marido dinheiro. Já que ele vem cobrar dinheiro, é uma questão monetária, precisamos de 3 juízes. Essa é a primeira parte da Tosefta. Porém, se a intenção do marido era impor sobre ela a pena de morte, agora então a gente está impondo sobre ele a pena de morte, precisamos aqui de 23. Ou seja, segundo Ula, essa Tosefta se trata quando o julgamento volta para o marido. Mas, segundo a opinião de Hamim, é que em qualquer caso, sempre que o marido cobra a mulher, isso vai ter que ser feito no tribunal de 23. Abai Amar. O Abai agora propõe uma terceira explicação para a opinião de Rebbe Meir Hamim. Retomando, o Rebbe Meir falou na nossa Mishnah que quando o marido vem acusar a esposa que ela não era virgem, precisamos de somente 3 juízes. Já Hamim falaram que precisamos de 23. Qual que é a discussão? Explica o Abai. De Kulhar Mahajin Onelaz. Na verdade, todos concordam que a gente tem a desconfiança que vai se desenrolar e vão vir testemunhas. O Mishnah convidado de Jerusalém, todos concordam também que a gente honra os primeiros juízes. Ah, Hamas, que a questão aqui é outra. Que Gonde Atrubastam. Se trata o seguinte: quando uma pessoa recebe um castigo, por exemplo, pena de morte, o castigo só vai ser efetuado se vieram testemunhas e adverteram a pessoa antes dela causar o pecado. Por exemplo, uma pessoa que transgride o Shabat merece pena de morte. Porém, temos que ter 2 testemunhas que a pessoa foi advertida. Olha, saiba que se você vai fazer esse ato, você vai merecer a pena de morte. E propositalmente ele vai transgredir, já que tivemos a atrair a advertência, e aí ele transgrediu, aí ele merece o castigo. Aqui, nesse caso, fizeram a advertência, mas não foi uma advertência especificada. Vai estar no detalhe, como a gente vê na seguinte braita. Todas as pessoas que merecem pena de morte segundo a Torá, isso só vai ser efetuado se temos um tribunal, se temos testemunhas e se teve a atraá, a advertência. E advertência que isso é proibido e que sobre esse pecado a pessoa merece a pena de morte no Beidin. Enquanto não fizeram essa advertência, ele transgride, ele não é castigado. Rebuda aumenta uma lei dizendo: não adianta só falar, saiba que esse pecado acarreta a pena de morte. Tem que se especificar qual pena de morte, porque nós sabemos que existem 4 tipos de pena de morte. Tem pessoas que são enforcadas, tem pessoas que são apedrejadas, assim como a gente vai aprender na continuação da nossa Maseret. Logo, o Rebuda sustenta que temos que se especificar. Logo, o Rebbe Meir sustenta como Rebbe Yuda que enquanto não fizeram uma advertência especificada, a pessoa não merece pena de morte. Por isso, falou Rebbe Meir, essa é uma questão monetária e não uma questão com relação à pena de morte, uma vez que não tivermos uma advertência satisfatória. Mas os Rabim falam que mesmo que não foi uma advertência especificada, isso é o bastante, e por isso é uma questão de pena de morte, precisamos de 23 juízes. Rav Papa Amar, o Rav Papa traz uma quarta explicação para a discussão de Meir e Rahamim. Haha, Beishah Averaskina. Não, aqui se trata um outro caso. Se trata que a mulher é uma mulher sábia. Ela conhece todas as leis da Torá. Vekamifre impruta de Rebiosi e Rebiuda Vrabanan. E a discussão entre Meir e Rahamim é a mesma discussão do Rebiosi e Rebiuda e dos Rabanan. Detalhe, como é citado na seguinte braita: Rebiosi e Rebiuda, Meir Rebiosi e Rebiuda diz. O Rebbe Sabedor fala o seguinte: uma pessoa que já é sabida, já é sábia, ele merece pena de morte mesmo que não foi feita a atraá. Não, mesmo que não foi feita a advertência. Porque toda a necessidade da atraá, da advertência, é porque a gente tem a suspeita que talvez ele fez isso sem querer. Ele não sabia que era proibido. Mas uma pessoa que já conhece todas as leis, a gente não tem essa suspeita. A gente sabe que ele está ciente que isso é proibido. Logo, diz o Rebbe Yossi Brebiuda, uma pessoa que é um haver, que é uma pessoa que conhece as leis, não precisa se fazer atraar. Por isso, falam o Rahamim, que é uma questão de pena de morte. Uma vez que se trata de uma mulher haverá, que conhece as leis, logo, ela merece pena de morte e precisamos de 23 juízes. E o Rebbe Meir sustenta que não, que mesmo que ela é uma mulher conhecida, a lei diz de que, de qualquer maneira, não podemos efetuar uma pena de morte enquanto não tivermos advertência. E por isso ele diz que isso não é uma questão de pena de morte e basta um tribunal de 3 juízes. A gente vai ficar aqui por hoje. Amanhã, a gente vai ver mais algumas maneiras que dá para explicar a discussão de Rebbe Meir e Rahamim. Kol tov, até o próximo.